Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Deus possa te dar entendimento, compreensão, principalmente com aquilo que Deus está nos ensinando, está falando conosco, né, nesses dias. Amém? Aquilo que Deus está falando conosco nesses dias. Então, vamos abrir a nossa Bíblia. Acho que não tem nenhum aviso hoje, não. Se tiver, a gente dá amanhã. Né? Guarda para amanhã. Amanhã, normal. Amém? Uma coisa que eu quero, antes pedir, foi bom lembrar, é que até findar, como é que é? Até findar meu viver. Até acabar essa reforma que nós estamos fazendo, eu queria algumas pessoas, aquela pessoa que estiver interessada, tiver misericórdia de nós e tal, etc. No sábado, todo sábado, o pessoal termina de trabalhar, às vezes sábado, por volta de meio-dia, por aí. Aí, sábado à tarde, isso aqui está um piseiro lascado. Então, até terminar isso aí, uma hora é o bebê que está fazendo poeira, lixando, etc. Outra hora é a granitina. Quando não é lama, que aí suja os pés e vem pisando aí para dentro. Quando não é lama, é poeira. Esse dia estava uma poeira preta, né? A gente lava, às vezes, limpa mais vezes por semana. Mas quando chega no sábado, à tarde, aí tem sobrado para dois, três. Tem sobrado aí para uns três ou quatro abnegados. Que hoje, por exemplo, o Bruno, cadê o Bruno? O Bruno deve ter vindo na reunião. Ah, tá aí? Ah, veio. O Bruno, hoje, almoçou, Bruno? Você almoçou? Que hora? Que hora? Quanto? Seis? Três. Pois é, o Bruno almoçou, hoje era 3 horas da tarde. Né? E aí de nós, se não fosse o Bruno, a mão, a ajuda que o Bruno deu. Mas não foi só o Bruno, não. O Bibi passou o dia inteiro aí, praticamente. Às vezes a Carmen ajudou. Não vamos citar nome. A Suzane veio com a Raquel, com a outra menina, com a Amanda. Amanda? É Amanda mesmo? É Amanda? Pamonha? Então, mas aí, tem dia que tem dia que está o Amauri, o Danilo, tem dia que tem outro. Então, até findar, até terminar essa reforma, não vai muito longe mais não, é questão de 2, 3 anos, nós vamos terminar, né, Udá? Aí, o que acontece? Às vezes você lembra assim, falando, amanhã eu vou lá, sábado eu vou lá, vou dar uma chegadinha lá e vou dar uma mão. Se você chegar aqui, com certeza você vai encontrar alguém fazendo alguma coisa, trabalhando. Hoje eu lembrei até de muitas pessoas e não tive jeito de, às vezes, de ligar. Às vezes a gente fica até com pena, porque a gente sabe que sábado à tarde, às vezes a pessoa está descansando, tá, né? Trabalhou muito durante a semana e tal. Mas se que vier e durante uma hora até uma ajudazinha, aí vem o outro, eu vou ajudar aqui um pouquinho, tá, vai embora. Mas é rápido, se vier mais gente, arruma rápido. Um instantinho. Porque a poeira de lá vem para cá, vem poeira para o banco, vem poeira para aqui, para esse negócio e tal. Esses instrumentos ficam tudo empoeirados. Até pediria que durante a semana guardasse ou colocasse um trem aí envolvendo esses instrumentos aí, porque a poeira estraga, né? Então tem feito tem sido muito dificultoso essa reforma aí. Ela tem sido prejudicial demais. Porque fazer uma reforma, imagina fazer uma reforma dentro de uma casa. É a mesma coisa. Aqui nós estamos fazendo reforma e vivendo aqui dentro. E reformando, tal, etc. Tem muita sujeira, muita poeira, muita dificuldade. Então eu pediria que no sábado você se lembrasse, né, de nós e desse um pulo aqui. Já, às vezes até pode vir assim, às vezes para a reunião, traz a roupa, depois toma banho, troca de roupa em cima, para não ter que voltar. Mas sempre tem. Aí as cadeiras vão estar empoeiradas, as mesas vão estar empoeiradas, tem muita coisa. E, inclusive, depois eles vão passar uma mão de lixa, mas só que parece que é com água, vai fazer lama, né? Vai passar uma mão de lixa aqui em volta, nessa granitina que já está suja, que encardiu nela, ela encardiu por causa disso, porque a gente está trabalhando e usando as coisas ao mesmo tempo. Então, é só isso, né? Vem, precisa vir muita gente, não. Às vezes a gente pede que vai vir muita gente num sábado, no outro sábado não vem ninguém. Mas não precisa ser muita gente, não. Você veio, tem muita gente, vai embora. Né? Fala que sábado que vem eu volto. Mas sempre tem. Né? E às vezes pesa, acumula muito para uns e para outros. Não fica. Amém. Mas seja o que Deus quiser. Né? E chega lá. Trabalho, todo mundo tem, a gente entende e respeita o trabalho que todo mundo tem que fazer durante a semana. Amém. Vamos abrir então a nossa Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 8. O que nós vamos falar? João não. É Romanos. Romanos, capítulo 8. Versículo 8. Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Lê, por favor.
Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo.
Amém. Vamos ler mais uma vez? Quem não tem Bíblia, presta atenção. Vamos lá. Tenho por certo...
Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo.
Amém. Então, o que nós queremos falar? Nós queremos falar sobre a tribulação. Queremos falar sobre a tribulação, é a aflição. Mesma coisa, tribulação, aflição, angústia. Tribulação, aflição, angústia, aperto. São essas coisas. Tudo que causa tribulação. Que nos aflige é tribulação, tudo. Né? Então nós temos, se nós fôssemos relacionar aqui, nós teríamos um número enorme de coisas que causam a tribulação. Uma enfermidade deixa a pessoa aflita, angustiada, atribulada. Uma enfermidade. Um problema financeiro causa tribulação. Uma discórdia, uma contenda causa tribulação. Né? E assim por diante. Tem muita coisa que nós vamos relacionar que causa tribulação. E aí, da tribulação, da aflição, vem as consequências, que é tristeza, angústia, dor, etc, etc. Isso tem levado a população, o povo, a humanidade, isso tem levado a humanidade a uma doença que, segundo a Organização Mundial de Saúde, essa doença, no ano daqui 7 anos, no ano de 2020, eles calculam que essa doença seja maior, seja mais evidente do que o câncer, do que o problema cardiológico, que hoje é grande. Quantas pessoas que morrem de ataque cardíaco, etc, etc, etc. Tem problema, né, cardíaco. Quantas pessoas hoje têm morrido de câncer? O câncer hoje é uma doença mais do que gripe, né? Hoje tem câncer, muito câncer, muita. E esse problema também, cardíaco, também é muito, muito incisivo. E essa outra doença que eu estou me referindo é uma doença muito difícil, uma doença muito difícil, uma doença também considerada uma doença incurável e que ela está crescendo assustadoramente no mundo por causa da aflição, por causa da tribulação. Que doença é essa? Quem sabe que doença é essa? Hã? Depressão. Né? É a depressão. Onde a pessoa fica deprimida. Deprimida é quando ela é como se ela não suportasse a tribulação. Ela não suportasse a tribulação e ela estourou alguma coisa dentro dela, e ela não suportou a tribulação, e é um passo à loucura, né, vamos dizer assim, um passo à loucura. Essa doença é uma doença muito difícil, grave, que chama depressão. Dados fornecidos pela Organização Mundial de Saúde, dados apontam que hoje já existe mais de 385 milhões de pessoas no mundo sofrendo depressão, passando por depressão. 385 milhões. Então seria, para você ter uma ideia, duas populações do Brasil. O Brasil tem 180, mais ou menos, 185, 190. 190 com 190, 380. Né? Então, nós temos duas populações já consideradas duas populações do Brasil, que é muita gente, sofrendo desse problema. Em todo o mundo. Então, em todo o mundo tem tribulação. Tribulação não é só na sua casa, tribulação não é só na sua vida, tribulação não é só na... Ela pode ser evitada? Pode. Assim como pode o problema cardíaco, pressão alta e etc. Qualquer doença, a gente, sabendo viver, a gente pode evitar ou prolongar, deixar para isso acontecer lá na frente. Mas hoje é normal, criança pequenininha com depressão, criança nova, principalmente, por exemplo, crianças sem pai, sem mãe, crianças que estão pela rua. E aí, um outro dado interessante. Não é sobre depressão que eu estou pregando hoje, não. Sobre tribulação. Já que nós vamos entrar no X da questão. Um outro dado que eu achei interessante, que eu fiquei impressionado com o que eu li, seguinte, que chama aquele, o pai da psicanálise, como é que é o nome completo dele? Como? Sigmund Freud. Exatamente essa peça. Você sabia que ele era sofrido de depressão? Ele sofria de depressão. Hã? Ele sofria de depressão. Sabe como que ele... O médico tratou da depressão dele. O médico foi tratar da depressão dele. Qual o remédio que ele tomava para a depressão? Naquela época, eles não tinham a solução que existe hoje. Existem alguns medicamentos hoje que são, que têm efeito colateral, mas não tanto quanto naquela época. O remédio que foi passado para ele foi cocaína. E ele então passou a usar a cocaína para poder eliminar a depressão. Ele passou a ser dependente de cocaína. E passou a ser usuário da cocaína. E eles não sabiam que o efeito colateral da cocaína, que o problema que a cocaína trazia, era pior, às vezes, do que a depressão. Então, o que acontece? Hoje, a pessoa, se ela não tiver cuidado, a pessoa deprimida busca solução no crack. Né? Se buscasse no Neymar, tudo bem, mas não busca naquele crack que não vale nada. Naquele crack que realmente é uma desgraça para a vida da pessoa. Então busca solução no crack, na própria cocaína, tem outras drogas aí violentas que a pessoa vai, bebida, etc., para poder ver se cura a depressão. Tem como evitar? Tem como evitar a depressão? Tem. Outro dia eu falei com como é que chama? Ismael. Outro dia eu falei com Ismael. Ismael, se ele com certeza, ele buscou refúgio na droga e por causa de depressão. Normalmente a pessoa faz isso, ninguém faz uso de droga à toa, não. É para curar alguma coisa, é para sarar alguma coisa. E então, eu estava dizendo para o Ismael que depende da pessoa. É da fé que a pessoa tem. Então, se a pessoa tiver fé, lá no, onde eu estou lendo esse negócio, eu digo que você pode curar a depressão até mesmo, por isso que é um problema psicológico, psiquiátrico. Né? Por quê? Porque eles chegaram a tratar de pessoas deprimidas, Ramiro, com placebo. Sabe o que é placebo? É um comprimido que não tem nada, só tem a farinha de trigo. Não tem nada. Então, mas a pessoa acredita que tomando aquele comprimido vai melhorar. Então não tinha nada no comprimido. O que curou a pessoa foi a fé. Ele acreditou que ele ia melhorar com aquele comprimido. Então, médicos, clínicos inteligentes, que sabem conversar com a pessoa, ajudou muitas pessoas a se evitar ou evitar tomando qualquer coisa. Então, o problema está mais na cabeça da gente do que propriamente, né? Ele começa a ver o que ninguém está vendo, ele começa a sentir o que ninguém está sentindo, ele começa, e assim por diante. Então ele torna-se uma pessoa irritada, irada, perde o sono, não dorme, e assim por diante. Mas se ele acreditar, tiver fé, principalmente, porque a fé em Deus, esperar em Deus, aprender a esperar em Deus, a buscar em Deus, ele vai evitar a depressão. Se nós não buscarmos em Deus, se nós não esperarmos em Deus, se nós não tivermos essa fé em Deus, em Jesus Cristo, né, entender que é por aqui que nós vamos curar a nossa tribulação, a curar a nossa tribulação, curar a nossa aflição. Nós vamos evitar uma doença, grave que é a depressão, exatamente pela nossa fé. Basta nós acreditarmos, fazermos uma oração desse tamanhozinho e chorarmos. Aí, pronto, você sai dali aliviado, como se tivesse tomado um remédio. Você sai dali aliviado. Eu faço isso. Até hoje, senão eu era para ser louco. Né? Eu já era para ser louco há muito tempo. Porque motivo para ficar louco eu já tive, muitos. Né? E eu não enlouqueci ainda, porque eu estou tomando o medicamento. Né? Eu não fico sem orar, eu não fico sem chorar, eu não fico sem... Eu quero ser aliviado, porque o negócio vem, causa aquela pressão. Que a tribulação, a aflição, ela causa uma pressão, ela causa uma angústia, ela causa uma coisa que vai comprimindo. Por isso que fala depressão. É que ela vai comprimindo. Assim você não tem para onde estourar, puff, né? Estoura para dentro. Mas se você tiver fé, acreditar que Deus é poderoso para te livrar dessa aflição. Põe o seu joelho no chão, chora. Não tem coisa melhor. Põe, clama a Deus e você fica livre da aflição. Você fica livre da angústia, fica livre. Mas o que que o diabo quer? O que que o diabo quer? Que você não faça isso. Então, você não acredita que fazendo a oração vai ficar livre. Você não acredita que fazendo ali o clamor, invocando a Deus, pedindo a Deus, você não acredita que vai ficar livre. Você prefere, às vezes, deixar o negócio chegar a um extremo para depois procurar um médico e se tornar um dependente de droga, do que curar o negócio no começo. Curar o negócio no começo. Começou o problema, qualquer que seja o problema, meu irmão, qualquer que seja, começou, você já sabe, vai logo no seu médico, que é Jesus Cristo. E vai ali com fé e clama e levanta a sua voz e chora, porque não tem o choro, ele tira na hora, aquela aflição. É como se estivesse furando um papo de anjo. Então. O choro, ele é poderoso, lágrimas. Por quê? Porque Deus, um espírito quebrantado, Deus não resiste. Então, quando você chora, isso é o que você quebranta. Está chorando, é igual uma criança. Então você chora. O choro faz com que Deus imediatamente estenda a mão para você. Então, na verdade, não é o choro que faz bem. O choro te leva a Deus e o choro te leva à libertação. Amém? Eu vi as tuas lágrimas. E ouvi a tua oração. Eu vi a tua lágrima, as tuas lágrimas, e ouvi a tua oração. E estou aqui para te ajudar. Né? Esse dia nós orando aqui, eu acho até interessante, não é fácil mesmo não. Às vezes a gente vem 10 aqui orar, às vezes tem 10 pessoas aqui orar, 10 pessoas, é assim. Pode estar aqui dentro e tal, mas se eu não tiver, não ora. Né? Termina o expediente e tal, vai embora e tal, entra aqui, mas não ora. É preciso que eu esteja junto orando. E quando eu estou junto, orando, às vezes Eu fico esperando a pessoa clamar. Esperando a pessoa clamar. Ela não consegue clamar. Não sei se é por causa da minha presença ou por que é. Ela não clama. Fica quieta. Todo mundo fica esperando eu clamar. Né? E como eu vim para clamar, eu vim para orar, eu quero me livrar, eu quero me libertar, eu também estou passando dificuldade. Aí eu abro a boca no mundo. Mas quando eu termino de orar, terminou a oração. E não deveria ser assim. Quando a gente fazia vigília, a gente orava, clamava a noite inteira, orava a noite inteira. Um passava para o outro, passava para o outro. Todo mundo queria saber quem estava ouvindo, o jeito que estava ouvindo, não. Levanta a sua voz, mas a gente tem um negócio que impede. Tem um negócio assim que não deixa a pessoa orar. Né? Tem ali um espírito poderoso que não permite a pessoa orar. Aí nós estávamos orando, clamando, e Deus mostrou para a irmã, para a Carmen, assim, uma porta, nós estávamos, é como se fosse aqui um muro, né? Um negócio assim, aí a porta, e a gente estava do lado de cá. Eu estava de lado de cá, na porta, aqui na porta. E do lado desse lado aqui, era verdinho, bonito, tranquilo, sem tribulação. Do lado de cá não tinha tribulação, não. Aqui estava tranquilo, passarinho cantando, tal, etc, etc. Mas do lado de cá, o trem estava feio. O negócio estava feio do lado de cá. Do lado de cá, tinha muita tribulação. A situação não era boa do lado de cá. Aí eu chegava na porta, e clamava. Por quê? Porque eu queria passar para lá, eu queria ficar do lado de lá. Se eu ficasse do lado de lá, pronto, acabou o meu problema. O meu problema existe porque eu estou do lado de cá. Então o problema nosso existe porque nós estamos no mundo. Nós estamos na carne, nós estamos no mundo, nós estamos na carne. Nós estamos no lugar certo, onde existe aflição. Nós estamos no lugar certinho, onde existe tribulação. Do lado de lá, não tem tribulação. Amém? Então, eu posso viver aqui no mundo, de um lado ou de outro. Eu posso viver aqui no mundo de um lado ou de outro. É um problema espiritual. É psicológico. Eu posso viver aqui de um lado ou de outro. Aí eu orei, a Carmen viu, quando uma pessoa sai... Né? E aqui tinha, era assim, aquelas camadas assim de morrinhos, morro, assim. E vê uma pessoa de lá, a pessoa veio na direção da porta. Pra quê? E a pessoa vinha na direção da porta. Pra quê? Com certeza, abri a porta. Por quê? Para quê? Para mim passar. Abre a porta. Eu vou passar, eu passo para lá. Ali, tem um alívio, tem um descanso. Eu orei, Deus abriu a porta, eu passei para lá, fechou a porta de novo. Por quê? Só passa para lá, só sai dessa situação quem clama. Só sai dessa situação quem ora. Quem clama, quem levanta a voz e quem aprende a fazer isso, não fica. Ele não fica oprimido, porque ele aprende. Ele aprende. Então, já por diversas vezes, a gente faz isso porque tem experiência própria. Sabe que na hora da aflição, A única coisa que resolve para a gente é a oração. E a oração liberta na hora. Tira a gente na hora daquela situação aflitiva. Angústia. Agora presta atenção. Conforme a situação em que você está, angústia, aflição, você não consegue orar. Então não deixa chegar nesse ponto. Senão você não consegue orar. Chega um certo ponto que você não consegue orar. Então é não deixar chegar nesse estado para orar. Às vezes até é melhor o seguinte, sabendo que vai ter tribulação durante o dia, sabendo que vai ter aflição durante o dia, então ora antecipadamente. Ora antecipadamente. Senhor, tem misericórdia, eu vou enfrentar leões, eu vou enfrentar bichos terríveis, eu vou enfrentar situações difíceis, eu vou para um ambiente que carregado, eu vou para um lugar que é oprimido, e eu tenho certeza que eu vou chegar lá e eu posso encontrar ali opressão, chegar ali e encontrar aflição. Então, eu peço que o Senhor me ajude antes de eu chegar ali. Aí, quando eu chegar, eu já chego armado, eu já chego preparado, vestido com a armadura de Deus. Eu já chego naquele lugar, já em condições de enfrentar qualquer que seja a situação que está sendo vivida ali. Amém? Então, é uma doença. A tribulação é uma doença. Que ninguém está livre. É uma doença que... Tanto faz. Eu, uma vez, numa igreja, houve uma, como diz o Silvano, uma não pequena contenda, que nós tivemos, por quê? Porque eu disse que a igreja não estava livre da tribulação. E aí foi dito lá o seguinte, não, a igreja não vai passar pela tribulação. Eu mostrei, provei que a igreja não estava livre da tribulação. Basta você olhar as escrituras e você vai observar que não, ninguém está livre da tribulação. A Bíblia diz que a tribulação vem sobre todo habitante da terra. Nós também somos habitantes da terra. A tribulação vem sobre toda a alma. Toda a alma, toda pessoa. Mãe, pai, filho. Você pode estar... muito bem com Deus. Não precisa você estar mal com Deus. Você está muito bem com Deus. Mas mesmo assim, o diabo está em volta de você, está ao seu redor, tentando, procurando causar uma tribulação para poder tirar você da presença de Deus. E aqui então fala assim, Para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo, Então, o tempo que nós estamos vivendo é este. Então, nós temos uma aflição do tempo que nós estamos vivendo, do tempo presente. Amém? Amanhã, a aflição poderá aumentar. Como nós estamos falando, a ONU, a Organização Mundial de Saúde, calcula, de acordo com as previsões, que a aflição vai aumentar. Por quê? Porque a depressão é consequência da aflição. Então a aflição vai aumentar. Amém? Nós procuramos isso com as próprias mãos. Nós procuramos a aflição com a própria mão, com as próprias mãos nós procuramos. Amém? Quando Deus falou a respeito do casamento, para a pessoa não casar, já era uma orientação que Deus estava dando para dizer, ó, não casa, eu queria poupar tribulação. Você vê, o casamento que é uma coisa tão boa, é uma causa da aflição, da tribulação. Porque hoje está sendo difícil a pessoa viver casado. Difícil, muito difícil a pessoa viver casado. A tribulação é muito maior para um pai, para uma mãe, do que para uma pessoa solteira. Uma pessoa solteira, ela não tem 10% da tribulação que tem um pai ou uma mãe. Amém? Tem uma irmã aí que falou assim, que tinha vontade de engolir os filhos. Fazer os filhos voltar, engolir os filhos. É. Né? Voltar os filhos para dentro. Por quê? Porque é uma causa de aflição, é uma causa de tribulação. Amém? Então, a aflição do tempo presente significa que qualquer pessoa, ela está vivendo o seu tempo, ela está vivendo a sua época. E a época que ela está vivendo é época de quê? Tribulação. Todo mundo. Por quê? Porque é o seguinte, aqui fala também o seguinte. Porque a criação ou seja, a vaca, boi, o cachorro, o gato, etc. A natureza, as árvores, etc. Né, os rios. Todo mundo está passando por tribulação. Todo mundo está passando por aflição. E eles esperam a manifestação dos filhos de Deus. Porque os filhos de Deus é que vai tirar a terra da tribulação. Os filhos de Deus, aqui fala assim, nós estamos aqui, porque sabemos que toda criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos temos a premissa, que temos a premissa do Espírito, ó, não só ela, mas nós que temos as primícias do Espírito. Nós que temos as primícias do Espírito. Ou seja, nós que temos o Espírito Santo. Estamos também gemendo. Esperando o fim dessa tribulação. Esperando o fim dessa aflição. O fim desse mundo. O fim desse mundo. Nós estamos esperando o fim desse mundo. Por quê? O fim desse mundo é a nossa redenção. O fim é quando eu adquiri o novo corpo. Então, enquanto eu estiver nesse corpo, eu estou do lado de cá. Enquanto eu estiver nesse corpo, é um exílio longe de Deus. Enquanto eu estiver nesse corpo, eu tenho que estar orando, vigiando constantemente, para Deus me livrar, pelo menos, da tribulação. Para Deus acampar os anjos ao meu redor e me livrar. Pelo menos, porque ainda eu não tenho a redenção. Ainda eu não tenho o novo corpo. Eu estou nesse corpo. esse corpo aqui ele é invejoso, esse corpo aqui ele é malicioso, esse corpo aqui ele é carente, é, né? Esse corpo aqui ele é orgulhoso, esse corpo aqui, essa vida é uma vaidade enorme, essa vida é uma vaidade, essa vida. Então, enquanto eu estiver nesse corpo, só oração. Enquanto eu estiver nesse corpo, só oração pode me ajudar. Só muita oração. Então Jesus ora e vigia sem cessar. Porque o diabo, vosso adversário, anda ao seu redor. Amém? E ele está sempre preparando para você uma situação difícil. Amém? Então, os filhos de Deus, que sabem, os filhos de Deus sabem que não tem outra solução, que é só oração. Não deixa, eu estou abrindo os olhos de vocês, seguinte, não deixa a coisa chegar a ponto extremo. Não deixa, não. Não espera, não. Ora e vigia sem cessar. Mesmo não tendo aflição, mesmo não tendo tribulação hoje, ora. Ora, ora hoje, clama hoje. Senhor, hoje eu estou bem, Senhor, mas olha, amanhã eu posso não estar. Eu estou bem hoje, dou graça ao Senhor. Amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amém, então hoje eu vou cantar, porque hoje eu estou bem. Mas acampa os teus anjos ao meu redor. Deus, põe uma guarda, né? Porque amanhã eu não sei como é que vai ser o amanhã. O amanhã eu não sei como é que vai ser. E eu preciso de mais. E eu não quero ficar naquela situação. O Senhor sabe qual a situação que é que eu estou, né? Amanhã eu não quero ficar naquela aflição. Eu já estive naquela situação, eu não quero mais nunca. Mais nunca eu não quero. É assim que você vai fazer a sua oração. Fala com Deus mesmo. Amém? Então, está bem claro aqui, que não só nós, mas toda a criação está na mesma situação. Amém? A gente não sabe qual é a aflição do animal, mas o animal está em aflição. A gente não sabe qual é a aflição do tempo, mas o tempo está em aflição. E todo mundo está esperando o quê? O que está esperando? Os filhos de Deus. Porque os filhos de Deus vão pôr fim à grande tribulação. Os filhos de Deus. No reino de Deus não haverá tribulação. Então, por isso Deus manda você, espera em Deus, confia em Deus. Olha, cuidado, porque tudo é vaidade, tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Espera em Deus para que você nunca tenha mais tribulação. A sua redenção, ou seja, aquele corpo novo que não vai ter vaidade, que não vai ter problema. Amém? Amém. Vamos aqui abrir em outros lugares que agora, depois que eu falei, eu posso mostrar. Por exemplo, aqui, em Jó, capítulo 15. Jó, capítulo 15. Versículo 17.
Escuta-me, mostrar-te-ei, e o que vi, te contarei. O que os sábios anunciaram, e o que ouviram de seus pais o não ocultaram, aos quais somente se dera a terra, e nenhum estranho passou por entre eles. Todos os dias o ímpio se dá pena a si mesmo, no curto número de anos que se reservam para o tirano. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos, até na paz lhe sobrevém o assolador. Não crê que tornarás das trevas, mas que o espera a espada.
Ó, ele não acredita que tornará das trevas. Ele não acredita que vai sair das trevas. Ele não acredita que vai sair daquela situação de aflição, de angústia. Ele não acredita que aqui é. Mas aqui está falando do ímpio. Presta atenção. Do ímpio. Mas, lá na frente, Jesus quis mostrar que não era só o ímpio. Que todo mundo tinha esse problema. Então, o que vai salvar a diferença do ímpio para mim é o seguinte, é que eu acredito que vou sair dessa situação. Amém? O ímpio não acredita. Ele não crê. Aonde está o versículo?
22.
Não crê que tornará das trevas. Ele acha que nunca mais vai sair daquela situação. Ele não acha que nunca mais, basta ele orar, só que ele não sabe. Ele não sabe, que ele não tem esse entendimento que você tem. Que basta você orar, que você clamar, que você vai sair dessa situação. Ora, clama, invoca o Senhor e Ele vai te livrar, Ele vai te salvar dessa situação. Mas aqui está dizendo, o ímpio não tem esse entendimento. A diferença, então, é que nós... Fala, grita, fala aí, eu quero que você... A diferença, para ver se vocês estão entendendo mesmo, ou se eu tenho que estar aí um tapa, não sei se... A diferença, então, está... A diferença... Fala bem alto. O ímpio não acredita. E você? Então você tem fé e ele não tem. Você acredita e ele não acredita. Você não fica com moleza aí não, porque se o trem pegar você, você some de mim. Eu estou falando aqui sério, vocês não estão levando a sério, não. E o dia que eu... Aí vocês vai para bem longe de mim. O ímpio não acredita que basta acreditar, ter fé. Pedir a Deus, invocar o Senhor. Você sabe que vai ter problema. Você sabe que mais cedo ou mais tarde... Só que às vezes a gente fica folgado e deixa, e o inimigo vai chegando e vai, de repente, gente, ó, de repente, 6 horas da tarde, chega, quando você pensa que não, já é meia-noite. Você passa o dia tranquilo, dia claro, uma beleza, e você não percebe que o tempo está, a tarde está chegando. De repente, 6 horas da tarde. E 6 horas da tarde, vocês já perceberam isso? Vocês já perceberam que o dia vai embora assim quando a gente menos espera? O sol amanhece e o dia fica comprido. Mas quando chega 6 horas da tarde, que começa a escurecer, aí você não dá mais tempo. Então não deixa a coisa chegar... E tal, etc., porque quando escurecer, vai escurecer de uma hora para outra. Vai escurecer de uma hora para outra. As trevas vêm, toma conta de você de uma hora para outra. Isso. Então, vê a situação de Jó. E eu acho que Jó acreditava. Mas ele estava tão angustiado. Ele foi pego de surpresa. Ele foi pego de surpresa. Ele achou que Deus não ia permitir que a tribulação viesse em cima dele. Ele achou que Deus não ia permitir. Aí, versículo 24.
Assombra-no a angústia e a tribulação. Prevalecem contra ele, como rei preparado para a peleja. Porque estendeu a sua mão contra Deus, e contra o Todo-Poderoso se embraveceu.
Então, por que que veio? Assombraram-no a angústia e a tribulação. Prevalecem contra ele. De repente, ele se viu em grande aflição e tribulação. De repente. Mas por quê? Porque ele resistiu a Deus. Ele resistiu a Deus. Ele não fez oração. Ele achava que Deus não ia fazer nada. Ele achava, nunca esperava que Deus pudesse virar as costas para ele, para Jó. Ele achava que Deus nunca ia prová-lo. Prová-lo da forma como Deus provou. Muitos de nós também pensam que Deus nunca vai provar a gente. Quer dizer, nunca vai vir tribulação para nós. De repente, você vai no médico e toma conhecimento de uma enfermidade. De repente, você está andando aí com seu carro e pronto, e bate, e vem aquele mundo de tribulação. É na sua empresa, no seu trabalho, etc. Então, nós não podemos resistir a Deus. Deus está falando e nós não estamos dando bola. Deus está falando e a gente não está acreditando. Não tem problema, não. Não tem problema. A hora que tiver, você fica para lá. Por quê? Porque a gente não acredita. Amém? A diferença entre o ímpio e nós é que todos os dois vão passar pela tribulação. Tanto o ímpio como nós passa pela dificuldade. Todo mundo tem mãe, todo mundo tem pai, todo mundo tem amigo, todo mundo tem companheiro. Todo mundo passa por tribulação. Todo mundo vende, todo mundo tem dar cheque sem fundo, todo mundo tem tribulação. A diferença está, então, em quê? Nós cremos. Nós sabemos como resolver. Nós sabemos a quem nós vamos procurar. Amém? Nós sabemos a quem nós vamos procurar. E eu tenho certeza que Ele é poderoso para nos ajudar. Amém. Isaías 33, 2. Eu não vejo, tem algo que eu não vejo. Eu não vejo. Às vezes eu falo assim. Eu não vejo. Por exemplo, se a Milce ora, eu não sei que hora que ela vê aquela hora. Deve orar num lugar muito escondido, porque eu não vejo. Não vejo. Você ora, Toninho? Pouco ou muito? Muito pouco. Clama, invoca a Deus, assim, você não tem tribulação, né? Hã? Isaías, vamos lá, 33, versículo 1, vamos lá.
Ai de ti, despojador, que não fostes despojado, e que obras perfidamente contra os que não obraram, perfidamente contra ti. Acabando tu de despojar, serás despojado. E acabando tu de tratar perfidamente, perfidamente te tratarão. Senhor, tem misericórdia de nós. Por ti temos esperado. Sê tu o seu braço cada manhã, como também a nossa salvação no tempo da tribulação.
Isso.
Ao ruído do tumulto fugirão os povos. À tua exaltação as gentes serão dispersas. Então, ajuntar-se-á o vosso despojo, como se apanha o pulgão, como os gafanhotos saltam, ali saltará. O Senhor é exalçado, pois habita nas alturas. Encheu a Sião de retidão e de justiça. E haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência. E o temor do Senhor será o seu tesouro.
Amém. É assim, ai de ti, despojador. Então, aquele que hoje está despojando. O que é despojar? O que é despojar? O que seria despojar, Tony? Pegar o despojo. Assim, quando tem uma guerra, quando tinha uma guerra, um país contra outro, um povo contra outro povo, tinha uma guerra. Aí, quem vencia tinha direito de despojar o inimigo. Então, ele pegava o que pertencia o do outro e trazia para ele. Presta atenção aqui, que eu estou explicando. Aqui, então, ele é fácil quando a gente está despojando, quando a gente está pegando. Quando a gente está ganhando, quando a gente está vencendo, quando a gente está favorável para nós, quando nós estamos vendendo certinho, quando nós estamos, quer dizer, nós estamos plantando, o negócio está crescendo, ninguém imagina que uma hora vai ser despojado. Ele acha que ele vai ficar toda a vida como despojador. Toda a vida a coisa vai estar favorável para ele. Ele não pensa, não imagina que uma hora ele vai ser despojado. É isso que está dizendo aí. E aí, então, ele fala aqui, ó, no versículo 2, é assim, ó, Senhor, tem misericórdia de nós. Por ti temos esperado. Se tu o nosso braço, cada manhã, despojando ou sendo despojado. Cada manhã, como também a nossa salvação em tempos de tribulação. Eu não sei que dia que vem a tribulação. Eu não sei que tempo, que dia que vem a aflição. Então, cada manhã, eu não sei que hora que vem o despojador, que vai tirar de mim aquilo que às vezes eu tirei dos outros. Às vezes aquilo que eu tirei dos outros, deu certo para mim, eu estou sorrindo, estou feliz. Por quê? Porque eu... É o meu tempo, eu estou despojando, eu estou tirando dos outros. Aí quando vai tirar de mim, eu não quero. Quando vai tirar de mim, eu não aceito. Quando eu vou perder, eu não estou em condições de perder. E nós temos que aprender a ganhar e a perder. Nós temos que aprender a não despojar. É claro, eu venci, eu tenho o direito de despojar. Mas eu tenho que saber que amanhã eu posso perder e ser despojado. Nessa hora, Deus tem que me dar muita sabedoria. Tem que dar muito entendimento. Você ganhou, meu filho. Você ganhou, então estamos aqui. Ó. Você ganhou, então você leva. Mas será que nós estamos preparados para ser despojados? Será que nós estamos preparados para perder? Será que nós estamos preparados para sofrer a aflição? Quando somos despojados, quando é tirado de nós a paz, quando é tirado de nós aquilo que nós temos direito, entre aspas, porque a gente não tem direito de nada. Então, é isso que Deus estava aqui mostrando, família. cada manhã. Para nós é assim. Nós não podemos esperar, porque o mundo, ele não tem misericórdia. O ímpio, o mundo, ele não tem misericórdia. Ele vai te dar a hora que vier para cima de você e dizer, e começar a recolher. Você vai gritar, você vai chiar. A hora que vier para cima de você e começar a tirar de você as coisas. Amém, gente? Amém? Então, a gente tem hoje, mas será que nós vamos ter amanhã? Nós temos hoje, mas será que nós vamos ter amanhã? Então, vamos viver da forma que Deus está dizendo. Que cada manhã tem misericórdia de nós. Por ti temos esperado. Se tu nosso braço, cada manhã, por ti temos esperado. Se eu falei para a Mil, falei para a Suzana, lê o Salmo 62. Lê o Salmo 62, você vê. Eu tinha lido o Salmo e achei por bem mandar que eles também lessem o Salmo 62. Espera em Deus. Confia em Deus. Mas como que nós vamos esperar em Deus se nós estamos... Nós estamos despojando, ou seja, nós estamos, nós não estamos precisando de Deus. Na hora de vencer, na hora que está, nós não estamos precisando de Deus. Então, gente, tem que ser todo dia. É uma vida com Deus. A gente vive aqui, mas o temor, que é o princípio da sabedoria, o temor de Deus, é o começo da sabedoria. Uma pessoa sábia, ele fala, hoje está muito bom, mas e amanhã? Hoje o negócio deu certo, mas e amanhã? Será que vai dar certo? Senhor, eu quero, hoje, o Senhor me abençoou, amém, mas amanhã, Senhor, eu estou preocupado, é com amanhã. Eu estou com medo, é do amanhã, Senhor. Porque hoje o Senhor me livrou. Se eu fui bem hoje, foi porque o Senhor me guardou. Foi porque o Senhor me abençoou. Eu sei que em mim não tem bem nenhum e eu não sou capaz de nada. Eu sei que se eu fiz alguma coisa boa, alguma coisa boa vem de mim por acaso? Não. Se eu fiz alguma coisa, foi o Senhor que fez. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Agora, Jesus, eu estou preocupado com o dia de amanhã. O amanhã pertence ao Senhor. Como é que vai ser? Será que vai ter terremoto? Será que vai ter tsunami? Né? Será que eu vou ser mordido por um mosquito da dengue amanhã? Será que amanhã eu vou contrair aí uma pneumonia? Será que amanhã eu vou ter uma notícia desagradável? Vocês concordam? Não é assim? Então nós não podemos viver achando que está bom. Todos os dias tão bom, nós estamos só despojando, nós estamos só recolhendo frutos, né? Tá tudo certo, tá tudo bom, eu entro na balança, tô bem, eu não sei o que, tá, eu tiro minha pressão, tá boa, aleluia, graças a Deus, etc. É amanhã, gente, é amanhã que a gente não sabe, é o amanhã que nós temos que preocupar. Amém? Porque a gente vai e entra na noite e não sabe como é que o dia vai amanhecer. A gente não sabe que o dia amanhecer, se vai amanhecer com o presidente, se vai amanhecer sem presidente, como é que vai ser o amanhã? O povo de Deus é um povo que... Ele, só o povo de Deus sabe disso. Só o povo de Deus sabe que Deus não reina, mas Deus não reina o mundo, mas Ele reina o céu e a terra. Ele está lá, no seu lugar, esperando uma hora de derramar sua ira sobre a terra. Só está esperando o momento em que Ele vai julgar todo o habitante da terra. E nós sabemos disso. E nós temos que viver. Não é? Porque eu estou falando aqui, às vezes nós estamos pensando assim no bem-estar da gente. Mas não é só no nosso bem-estar. Sabe, é na nossa alma. Alma, nossa alma. De repente, Deus vai derramar a sua ira sobre a terra. Como é que vai ser se a ONU, se esse povo aí está prevendo dias difíceis pela frente? Como é que vai ser a nossa vida? Amém, gente? Amém. Vamos mais para frente. Isaías 48. Já passou da hora, o tempo já foi embora. Isaías 48. Versículo 9. Pode ler a partir do versículo. Isaías 48, versículo 9.
Por amor do meu nome, retardarei a minha ira. E por amor do meu louvor, me conterei para contigo, para te não venha cortar, para que não te venha a cortar. Eis que te purifiquei.
Repete, por favor.
Por amor do meu nome, retardarei a minha ira. E por amor do meu louvor, me conterei para contigo, para te não venha cortar. Eis que te purifiquei.
Você entendeu, né? Ó, por amor, Deus não arranca a gente e joga fora, porque senão ele não fica sem ninguém. Se Deus for pegar nós, pegar todos nós, assim, por causa da nossa infidelidade, por causa da nossa falta de fé, por causa da nossa falta de oração, Deus for pegar, não sobra ninguém, sobra? Não sobra ninguém. Então, por amor de mim, eu retardo a minha ira. Eu tenho muita paciência. Isso é Deus falando. Por amor de mim, eu deixo de fazer as coisas. Porque eu estou dando tempo para você. Eu estou dando tempo para você acordar, meu filho. Eu estou dando tempo para você entender o que eu estou falando. Concorda ou não? É isso que está escrito aí. Eu estou trocando em miúdo. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira. E por amor do meu louvor, me conterei para contigo. Pronto. Tem dia que a gente está aborrecido, mas tem dia que a gente está louvando a Deus. Tem dia que nós estamos irados, nervosos, etc. tal, mas tem dia que nós estamos alegres, felizes, querendo louvar a Deus, querendo dar graças a Deus, feliz com a bênção que Deus deu, tá? Deita, dorme, tranquilo, etc. Né? Receber uma graça de Deus, receber uma bênção de Deus. Então, isso é louvor a Deus. Então, Deus fica satisfeito com você. Ele não quer ver você todo dia aborrecido, não. Ele quer ver você também feliz. Então, por amor do meu louvor, porque quando você fica feliz, você louva a Deus. Graças a Deus. Deus, foi Deus que me ajudou, foi Deus que me livrou, foi Deus que me abençoou. Amém, amém mesmo. Olha, oh, mas que coisa boa. A gente fica dos mais felizes. Louvei a Deus. Por amor desse louvor. Deus faz tanta questão de que nós o louvemos, o exaltemos, que nós temos graça a Ele, porque ninguém conhece Deus, porque ninguém importa com Deus, ninguém liga para Deus, só nós. Só nós que conhecemos Jesus. Só nós que louvamos a Jesus, que damos graça. Só nós que entendemos que Jesus Cristo tem razão. Só nós. O resto não louva a Deus, não. O resto não quer saber de Deus, não. Só nós. E se nós fizermos mal feito? E se nós fizermos com pouco caso? Sabe o que ele faz? Retarda a sua ira. Porque se ele fosse imediatamente cortar a gente, não ficava ninguém, ficava. Se ele fosse imediatamente cortar, não ficava ninguém. Vocês estão entendendo, criaturas? Se ele não retardasse a sua ira, não ficaria ninguém. Porque a gente louva a Deus, dá graças a Deus só na hora que está despojando, só na hora que está colhendo, só na hora que está, né, usufruindo. Né, só. E não entende que Deus também tem o direito de, na hora da aflição, na hora da angústia, eu conversar com Deus. Senhor, eu vim conversar com o Senhor. Estou angustiado, triste, abalado, mas eu vim conversar com o Senhor. Pronto. Ô, meu filho, que bom que você veio. Amém? Hoje não veio ninguém. Hoje eu estou sozinho aqui, não apareceu um. Você é o primeiro. E tem muita gente angustiada, mas não vem não, meu filho. Tem muita gente aflita, mas eles não acreditam em mim. Eles não vêm pedir ajuda, não. Só você que veio. Que bom que você veio. Entra para cá, vamos tomar um cafezinho, tal, etc. Né? Vamos. Eu estou muito feliz com você. Ele vai me livrar da aflição, não vai? O cafezinho dele vai fazer bem para mim, eu vou sair e sair. Então, Deus também quer te ver na hora da aflição. Deus também quer falar com você na hora da dificuldade. Na hora da angústia, na hora do aperto. Deus quer conversar com você, quer te ouvir ali. Eu estou aqui, Senhor, porque eu acredito no Senhor. Eu estou aqui porque eu te amo. Eu estou aqui, Jesus, porque, olha, eu não confio em carro, nem em cavalo, eu não confio. Eu vim aqui porque eu sei que o Senhor é a minha salvação. O Senhor é a minha salvação. Amém. Todo mundo feliz com a carreira? Dá para notar. Então vamos olhar em outro lugar aqui rapidinho. Romanos 12, 12. Romanos 12, 12. Só uns versículos aqui, só para a gente ver aqui. Romanos 12, 12. Vamos ver. Romanos 12, 12.
Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação.
Isso, só isso. Alegrai-vos.
Alegrai-vos na esperança.
Isso.
Sede pacientes na tribulação.
Mais uma vez. Alegrai-vos.
Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação.
Isso, então tem um momento que a gente não vai ficar chorando o tempo todo. Tem dia que você está alegre, satisfeito, feliz. Por quê? Porque alguma coisa boa aconteceu, né? O filho nasceu saudável, sem problema nenhum e tal. Por que você vai ficar triste? Ficar alegre, né? Conhecer um rapaz bom, direito, educado, filho de Deus, etc. Temente a Deus, pega logo. Viu? Porque é raro. Né? Então, fica feliz, você vai ficar triste? Vai ficar feliz, porque é uma coisa tão difícil. E você achou um. Então, fica alegre, fica feliz. Amém? Mas na hora da dificuldade, na hora da aflição, não tem motivo para você também não ser, pelo menos, ter paciência. Calma, tem paciência. Fala com Deus. Tem paciência. Porque não é hora. Na hora da tribulação, é a hora que a gente tem que ter paciência. É nessa hora que tem que ter paciência. Viu, gente? Até tenho vontade de falar o nome das pessoas que eu queria que tivesse paciência. Na hora da tribulação, tem que ter paciência. Com todo mundo, na hora da tribulação, tem que ter paciência. Amém? Se não tiver paciência, você não vai falar com Deus. Você tem que ter paciência para você pensar. Porque se você não tiver paciência, você não pensa. Você já sai resolvendo a coisa com grosseria, com tal. Então, ó, tenha paciência. Você sabe onde é que você vai buscar a salvação? Em Deus. Então, vamos lá, outro. 1 Tessalonicenses 1:6. Primeira Tessalonicenses 1:6. Atos. Bem rapidinho, por favor. Pode ler, filho.
E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo.
Repete.
E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo.
Então, todas as vezes que a gente escuta a gente escuta a palavra em meio a muita tribulação. Dificilmente a gente vem para a reunião e que não está atribulado com alguma coisa. Dificilmente a gente vem para a reunião. Aí a gente escuta a palavra em meio à tribulação. Se a tribulação não tem aqui, tem lá em casa, tem lá não sei aonde, tá? É tribulação, amém? Você passa o dia inteiro com a cabeça doente, com a dor de cabeça, tem dia que você está revoltado com uma coisa, com outra e tal. Mas mesmo assim, Deus está falando com a gente. Então, a gente ouve a palavra no meio da tribulação. Porque senão não tinha jeito de Deus falar conosco. Deus tem que falar conosco, Ele não vai esperar você sair da tribulação, não. Deus fala conosco mesmo no meio da tribulação. Atos, capítulo 7, 7, 10. Só o versículo 10 para andar depressa. E 14, Atos 7, 10, 14.
E livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa.
Amém. Não, só o versículo 10. Vai, repete.
E livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa.
Então, como foi que José ganhou, tendo paciência e esperando? Se ele não tivesse paciência, Faraó tinha acabado com ele. Mas ele conquistou a confiança de Faraó, até mesmo de Faraó, Porque ele teve, soube, tinha sabedoria, ele soube ter paciência. E acabou ali, ficando livre de toda a tribulação que ele estava vivendo. Ele estava vivendo uma grande tribulação. Mas Deus ajudou José ali no Egito, salvando ele daquela situação. Acabou se tornando governador, né? Acabou se tornando ali, sendo abençoado. A tribulação voltou lá na frente. Mas, pelo menos naquele momento, ele ficou livre da tribulação. 14, 21 e 22, para encerrar. Atos 14, 21 e 22, para encerrar. Atos 14, 21 e 22.
E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus.
Amém. Mais uma vez.
E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus.
Então pronto, está resolvido? Por acaso nós vamos entrar no reino de Deus sem tribulação? Por acaso nós vamos passar pela terra sem tribulação? Agora eu vou deixar bem claro uma coisa e alertar. Hoje, você não está passando por nenhuma tribulação. Hoje. Mas, você pode ter certeza que você não vai ficar toda a vida sem tribulação, não. Né? Hoje, você não tem tribulação. Amém. Dá graças a Deus, louva a Deus, etc. Mas eu tenho certeza que você não vai ficar toda a vida sem tribulação. Ela vem. A Bíblia diz que a tribulação virá sobre todo habitante da terra, sobre todo mundo. Sobre todo mundo. E é importante que nós sejamos achados de pé, como foi falado aí, com paciência, que nós somos, né, como foi dito aí, que nós saibamos louvar a Deus, dar graças a Deus, também nos momentos de tribulação. Por quê? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, diz assim, a nossa leve e momentânea tribulação. Quer dizer, para o povo de Deus, a tribulação não demora. Por que que ela não demora? É momentânea. Por que que ela é momentânea? Porque você vai e ora. Porque você vai e ora. Ela demora para o ímpio. Para nós, não. Para nós, a nossa a tribulação ela é leve e momentânea. Por quê? Você vai esperar ela ficar pesada? Você vai esperar ela ficar bem difícil? Para depois você orar? Não. Começou o vento soprar. Começou a escurecer. Começou o tempo fechar. Vamos orar. Senhor, vem tribulação. Amém? Tem misericórdia. Momentânea, porque você orou. Leve. Porque você não deixou ela aumentar. Não deixou ela aumentar. Você não deixou. Porque se você deixar ela aumentar muito, nem sei como vai resolver. Amém? Amém. Aleluia! Então, cadê o meu microfone? Está aí. Quem vai falar para nós? Gostando?
Amém.
Hã?
Amém. Só amém.
Ramiro.
Amém. É, eu achei assim que a visão que o senhor explicou ali tem assim, tudo a ver com a reunião. Né? Que é um estado que você se encontra.
Isso. Presta atenção no que o Ramiro está falando.
É um estado que você se encontra.
O Ramiro está falando.
E vou.
Atenção.
Ramiro está falando.
Isso.
Atenção.
Vamos dar atenção ao irmão Ramiro.
Ramiro. Amém.
Amém? Toda pessoa merece atenção, principalmente o irmão Ramiro.
Não.
Então vamos lá.
Pronto, agora. Tá bom, Cine. Essa visão aí, como foi bem mostrado, que a gente está, é normal entrar em aflição. Nesse mundo é normal, não existe. É entra várias vezes no dia. Agora, permanecer na aflição é o que você não pode, porque aí, como você falou, então você vai a Deus, clama a Deus para passar. Você passa de uma hora para outra. Você está aqui, você orou, daqui a pouco você já saiu. É como você falou, é como furar um balão.
Isso.
E você está tranquilo, aí já não
leve
tem, e momentânea tribulação. Agora, se você não acreditar, aí você passa o dia e vem outra, porque aí vem uma, depois vem duas, depois vem três, tribulação, quatro, vai juntando.
A de hoje com a de amanhã?
É que vai chegar a depressão lá no fundo, no fim, não é uma tribulação só, não. A tribulação, a depressão é 100, 200 aflições, assim, todo dia repetida, todo dia, vai acumulando e você não aguenta. Então, quando a gente ora, acontece isso. Eu estava orando segunda-feira lá em casa, e nós começamos a orar, e o Silvio viu que ele andava por um caminho, ele teve uma visão, por isso eu vou contar. E o Silvio viu que caía do céu uma neblina, e era tudo verdinha onde ele caminhava. Mas ele sabia que em volta acontecia coisas, alguma coisa. Ele olhava e era fogo. Em volta era tudo fogo. E tinha uma serpente, chamava serpente abrasadora, que batia no fogo assim, aí que o fogo subia mesmo, Rosine. É. Batia nos montes, os montes caíam. E ele tranquilo ali, ó. E ele sabia que ele não podia sair do caminho, não podia parar de orar. Porque se ele parasse, se Deus parasse de abençoar ele, ele ia estar naquela situação. E tinha gente lá onde estava o fogo lá, tinha gente queimando. É isso daí, ó. Se a gente ficar do lado de cá, fora da presença de Deus, não clamar a Deus, você tá na mão da tribulação, da angústia, da aflição.
Pois é.
É crer, como o senhor falou, crer e Deus tira. E quando a gente estiver sendo despojado também, falar com Deus, né? Conversar com Deus. Senhor, olha a situação minha, como é que tá? Tem misericórdia de mim, me ajuda e tal. É bom quando você está despojando, mas um dia você vai ser despojado também. Aí você tem que entender que...
Não ponha o sol sobre a vossa ira. Não ponha o sol sobre a vossa ira. Então, não deixa passar de um dia para o outro a tribulação.
Sem você falar
com Deus. Sem você falar
não,
com Deus.
Não fique do lado de cá.
Não deixa acumular. Ah, hoje está... Né? Deixa passar. Aí, amanhã eu estou e vai acumulando. Não deixa... acumular de um dia para o outro a tribulação. Não ponha o sol sobre a vossa ira. O sol põe, aí vem a noite. A Bíblia diz que a noite não é hora. Interessante. A noite, depois que você está atribulado, nem orar você é capaz. Então, a noite, Deus falou assim, trabalha enquanto é dia, porque vem a noite, e à noite você nem orar você consegue. Amém? Mãe Virgínia.
Bom, desde a hora que o senhor começou a falar a respeito de tribulação, um alerta que foi para nós. Eu, infelizmente, caí nessa armadilha, não sabia como me portar, certamente orei pouco, e aconteceu, mas o alerta que eu queria falar com os irmãos é que para a gente não deixar chegar nesse ponto mesmo, não. Porque o remédio que o mundo nos oferece, o inimigo está por trás dele, infelizmente, porque as coisas que eu fui observando que estavam acontecendo comigo, irmão Cine, foi que você toma o remédio e você não consegue chorar mais. Olha a gravidade que é. O senhor falou, o diabo não deixa você orar. O que é que o remédio faz? Ele tira a acessibilidade. Aí, teve um dia que eu fui no médico e... Como é que você tá? Tá bem? Eu falei, tô, mas só... Engraçado, eu não sinto meu coração bater. Eu acho que todo mundo sente, na hora de uma emoção forte, de um susto, todo mundo, né? Coração bate. Eu pode cair o teto, o meu coração, eu não sinto que eu tenho coração. Uhum. Quer dizer, agora eu já melhorei, mas a reação do remédio é muito grave. Ele aprisiona a gente.
Pois é.
Ele não te deixa chorar quando você ora. Ele seca tudo.
Pois é, o caso, por exemplo, do Sigmund Freud, né? Chegou naquela época...
Não é à toa que a pessoa busca.
Ele teve que tomar...
Exatamente.
Um remédio violento, uma coisa violenta que hoje é considerada uma droga terrível. Na época foi remédio para ele, foi a cocaína. Né? O que levou o pai da psicanálise, ficou doido, né? Ele ficou doido. E hoje os psicanalistas não querem considerar a pessoa doente, né? A pessoa está doente, ela está passando por um problema. Aquela pessoa ali, não é fácil você chegar e falar para a pessoa, faz isso, não, se não for Deus, se ela não orar, esse povo devia ter todo mundo falando, a hora que chegasse no consultório, vamos orar? Vamos.
Vamos.
De lá, de cá, e os dois ali chorar e clamar, pronto, minha filha, pode ir embora, você está livre.
Não, mas o problema...
Mas não. Quer explicar, quer não sei o quê, quer mostrar que resolve o problema sem oração, sem Deus. E esse negócio não resolve sem Deus.
Eu acho que...
Aí põe psicólogo de cá, põe não sei o quê de lado. Né?
E o que, que eles fazem? Eles bombardeiam tanto a gente que o que eles querem é tirar a sua fé.
Isso.
É tirar a sua fé. É. Confia em mim que os conselhos que eu vou te dar vai ser muito bom.
É.
Né? Vai viver a vida.
Não serviu para ele, né?
Não, para ele não serviu, ele está mais louco do que o pessoal que entra lá. Isso é a experiência mesmo que eu tive. Mais louco do que eu.
Pois é.
Então, aí a gente vê que a situação, o conselho que o senhor nos deu foi esse mesmo.
É
buscar a Deus, ele é o único que pode nos socorrer. O único remédio que tem para tribulação, para tristeza,
aflição,
é Jesus Cristo.
Angústia,
não tem outra coisa.
Ir a Deus. Jesus Cristo, nos dias da sua carne, fez orações e súplicas a quem o podia livrar. Jesus Cristo fez isso. Ele também teve tribulação, ele também teve aflição, ele também passou por angústia, também teve. Amém? Toninho. Fecha para nós.
Amém. Na verdade, foi muita coisa interessante, né, que foi falada. Assim, que achei interessante demais que o ímpio, ele não crê que pode sair, né, das trevas, ele não crê que pode sair da situação. E a gente também, na verdade, não acredita muito, não. Né, porque, eu estava falando, eu realmente oro muito pouco e a gente precisa, né, falar com Deus mais mesmo. Né, a gente precisa ir a Deus, não deixar acumular, né, como foi falado.
Deus nos prova na fornalha da aflição. Deus nos prova na fornalha da aflição. Às vezes a aflição vem para a gente orar, para a gente clamar, para a gente buscar, para a gente fazer.
A gente confia em qualquer coisa, né? Menos em quem realmente pode livrar a gente, quem a gente pode salvar e tirar a gente das trevas.
Muito detalhe importante, não põe o sol sobre a vossa ira, não deixa acumular, não deixa, né? Não deixa passar de um dia para o outro. não deixa juntar as coisas, chegar ao ponto de você não ser capaz nem de chorar, como a Virgínia falou. É. Você está bem hoje, ora a si mesmo, faz a si mesmo, então, né?
Preparar para a hora que o, né, o mundo for tomado, a gente
vier, você tem um depósito, você tem força. Quando vier o problema, você tem força, você tem capacidade para poder. Amém? Porque qualquer pessoa, né, qualquer pessoa é capaz de vencer a tribulação, assim, ó, pronto, não faço mais isso. Isso eu não faço mais, acabou. Em nome de Jesus. Ora, clama, e em nome de Jesus você vai, acabou, isso eu não faço mais. Isso eu não faço mais, acabou. E quando você se sentir tentado pelo diabo a fazer, vai lá e ora de novo. Senhor, me livra, que eu estou sentindo, tentado, eu me livra. Me liberta, Senhor, tem misericórdia de mim. E pronto, um dia, dois, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Amém? Desculpa, gente, ter passado da hora, desculpa ter falado muito na cabeça de vocês, amém? Eu acho que não tem ninguém assim tão atribulado a ponto de, né, de precisar de tanta palavra na cabeça. Amém? Amém, Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade, pela misericórdia do Senhor. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a clamar. Ensina nós mesmos a fazermos a nossa oração, a nossa súplica, né? Porque os dias têm sido de muita tribulação. Tem sido muito difícil, né? Para muitos. E nós sabemos que o Senhor sabe de tudo que está se passando na terra. O Senhor tem retardado a sua ira, né? O Senhor tem visto a situação que nós temos vivido. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor não nos deixe só. Não retire de nós o teu Espírito Santo. Nos leve à tua presença com choro, com lágrimas. Quebranta o nosso coração. Não permita que nós cheguemos a endurecer o nosso coração a ponto de não sabermos fazer oração, a ponto de não suplicar ao Senhor. Ajuda-nos, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Ajuda a clamar, buscar o Senhor enquanto é tempo, enquanto se pode achar. É assim que nós queremos que o Senhor nos ajude. Não, nós não nos tornaremos santos apenas assistindo reunião, não nos tornaremos santos apenas ouvindo as palavras, mas praticando, mas colocando em prática. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Sei que é difícil de entender. Seis vezes falta forças pra continuar.
Amém. Amém.
Sei que não é fácil andar sozinho por aí. Sei que tu queres alguém pra te ajudar. Ouça bem o que eu vou dizer. Cristo veio ajudar você. veja bem o que eu vou dizer. Cristo veio ajudar você. Fale com Deus, conta pra Ele os seus planos de vida. Fale com Deus, Ele é o Pai de amor, poderoso Senhor.
Mas resta
uma esperança pra você. Cristo está vivo, Ele quer te socorrer. A dor e suas culpas Ele já levou. O preço já foi pago, preço alto e com valor. Ouça bem o que eu vou dizer. Ele está aqui pra ajudar você. Ouça bem o que eu vou dizer. Aleluia, Senhor. Cristo veio pra ajudar você. Fale com Deus, conta pra Ele os seus planos de vida. Fale com Deus, Ele é o Pai de amor, poderoso Senhor. Mas resta uma esperança. Uma esperança pra você. Cristo está vivo, Ele quer te socorrer. As dores, suas culpas, Ele já levou. O preço já foi pago, preço alto e com valor. Ouça bem o que
eu vou dizer. Cristo veio pra ajudar você. Ouça bem o que eu vou dizer. Cristo veio pra ajudar você.
Fale com Deus, conta pra Ele o seu plano de vida. Fale com Deus, Ele é o Pai de amor, poderoso Senhor. Fale com Deus, conta pra
forças pra continuar. Sei que não é fácil andar sozinho por aí. Sei que tu queres alguém pra te ajudar. Ouça bem o que eu vou dizer. Cristo veio ajudar você.
Ouça bem, eu vou dizer.
Ajudar você.
Fale com Deus.
Pai de amor, poderoso Senhor. Mas resta uma esperança. Já levou, o preço já foi pago, preço alto e com valor. Ouça bem o que eu vou dizer. Cristo veio pra ajudar você. Ouça bem o que eu vou dizer. Cristo veio pra ajudar você. Fale com Deus, conta pra Ele os seus planos de vida. Fale com Deus, Ele é o Pai de amor, poderoso Senhor. Fale com Deus, conta pra Ele os seus planos de vida. Fale com Deus, Ele é o Pai de amor, poderoso Senhor. Fale com Deus, conta pra Ele os seus planos de vida. Fale com Deus, Ele é o Pai de amor, poderoso Senhor. Resta uma esperança, resta.
Amém. Abraço seu irmão. Nós estamos encerrados em nome de Jesus. Fale com Deus. Invoque o Senhor. Ele está bem perto de nós.